Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir ou a hora que tu quiseres, porque podcast é assim, você ouve quando quiser. Mas não se esqueça de, independente de onde você está ouvindo, já se inscrever aqui no canal, se é no Spotify, já passa a seguir, comenta que eu vou te responder, vou tentar te responder. Às vezes, se eu não conseguir te responder, vai lá no meu Insta, nas minhas outras redes sociais, que é Dan Pires Lenda, e deixa o seu comentário sobre o que você acha aqui no podcast, sobre o que você gosta aqui do podcast, o que você não gosta. Não me interessa, porque ninguém paga minha conta, eu faço o que eu quero. Eu tô pensando em fazer um quadro, que eu vou falar mais pra frente, sobre relatos. Você vai enviar o seu relato, pode ser em áudio, pode ser com foto, pode ser sem foto, pode ser um nude, pode ser o que você quiser. E aí a gente vai contar o relato aqui, mas eu vou contar em breve. Falando em nude, o nosso convidado de hoje é meu amigo de longa data. Nos conhecemos desde o começo ali do TikTok, quando ele bombou no TikTok. Eu convidei ele lá pra minha casa, a gente tirou a roupa e hoje somos amigos. Vim da ilha!
Gente, não tem nada disso de tirou a roupa, não.
Tem sim, você não me negue na frente das câmeras. Agora, agora que você tá famoso, você não me negue que nós nos conhecemos com o corpo nu. Brincadeira. Obrigado, Vini, por ter vindo ao LendaCast.
Eu que agradeço, Dan. Vez, obrigado. Né? Mais uma vez, né? Isso. Da outra vez eu vim, a gente falou sobre alguns assuntos. Pois é. Mas hoje eu trouxe uns assuntos melhores pra
você
gente.
Já participou de dois episódios do LendaCast, você lembra? Um não. Deles a gente fez uma retrospectiva, que você falou do Homem TV, que foi só em áudio, ó... Faz tempo.
Nossa, lembra? É verdade. É, eu tava na minha casa.
Foi a segunda temporada.
É verdade, é verdade.
Aqui no LendaCast, no Spotify, você vai achar os outros dois.
Era só de áudio, né?
E no terceiro, na terceira temporada, você foi no outro estúdio, a gente gravou junto, a gente falou do Churastei e o Churagol, lembra?
É, verdade.
Eu até chorei, que eu lembrei do meu cachorro e tudo mais. Falou de cachorro e gato. Eu choro. Obrigado por ter vindo, então.
Eu que agradeço, novamente. Dan. Obrigado pelo convite e está aberto aí sempre que você precisar. Estou
você
aí.
Você é super famoso agora, bombando para, nas redes.
Para, nós somos,
OnlyFans.
Né? Nada
OnlyFans?
De OnlyFans, gente.
Não? Não,
eu tô pensando em criar um OnlyFans.
É?
Pra postar as fotos mais obscuras. É? Não, tô brincando,
mostrar
gente. Nada disso.
O que de obscuro?
Tem umas fotos que eu tiro, não do meu
mais
corpo,
sensual.
Mas de coisas.
Ah, entendi. É, se bem que falam que...
Gente, tem gente que usa OnlyFans pra outras coisas também.
É, tem gente
não
que
só
usa,
pra...
Não só pra nude, né?
É, tem gente que usa OnlyFans exatamente pra fotos assim mais exclusivas, coisas mais exclusivas que a pessoa tem que pagar, né?
É, bom, alguns me pediram pra fazer OnlyFans. Vários dos meus seguidores me pediram. 12. Quer dizer, em 5 anos foram 12 pessoas, brincadeira. É, mas eu acho que é assim, tem gente que bomba no OnlyFans, que vende nude, que vende pack do pé, pack do não sei do que, né?
É, e pra mim não...
parece que dá dinheiro, né?
Dá dinheiro, amigo. Eu tenho amigos que fazem.
É.
Dá muito dinheiro, mas eu acho que... Não sei. Pra mim o dinheiro não compra tudo, né, na vida. Pra mim, gente, pra mim. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores crianças.
É, muito,
aí eu...
muito teen, né?
É, muito teen. Aí
é.
Eu...
Ah, é, não dá.
Eu prefiro criar meu conteúdo pra eles. Senão
você tem
vai
muito
mudar
seguidor
tudo.
Criança? Adolescente?
Amigo, eu tenho no TikTok, eu tenho bastante, assim. É, no Instagram, é mais a galera mais velha, assim. É mais a galera mais velha mesmo. Tanto que é muito engraçado quando a gente é parado, assim, pela galera, né? Uhum. Na rua. Aí, quando é criança... Eu costumo perguntar, eu gosto de perguntar. É, aonde que você vê meus vídeos, né? No YouTube, no TikTok, no Instagram. E aí, as crianças normalmente ou é TikTok ou é Instagram. Mas se para um adulto... Ou é TikTok ou é YouTube.
Uhum.
Se para um adulto, é Instagram.
É Instagram.
É incrível. Os adultos todos
parece,
me seguem.
Né?
Sim.
O público mais velho tá no Instagram.
Isso, eu acho que a galera mais jovem não se liga muito em Instagram.
E eu sei que você tem dois perfis no TikTok, né? Você tem o perfil Vini da Ilha, Vinícius da Ilha, e tem o de terror, né?
De
Vini
terror.
Da Ilha
eu tenho
é terror,
três
né?
perfis.
Você tem três perfis?
É que um é infanto-juvenil.
Qual que é o terceiro?
O terceiro é Vinícius, Vinícius da Ilha V, se eu não me engano. Que é Vinícius da Ilha Vlog.
Ah.
Eu acho que é isso.
Gente, me perdi.
Esse é mais pra infanto juvenil, que eu faço uns vídeos com a minha mãe.
De criança.
De criança, mãe, isso. Ah, mas aí os dois que são mais assim do meu conteúdo é o principal, que aí eu falo sobre notícias e algo mais bizarro, mas não entro muito na parte do terror. E o de terror, que ele é exclusivo pra terror. Lá eu só posto terror.
Entendi. E por que Vini da Ilha? Eu sempre te pergunto isso, mas como a gente sempre tá chegando gente nova, né? Queria saber, por que Vini da Ilha?
Porque eu já morei em várias ilhas. Olha, não é meu nome. Não é meu nome. Todo mundo acha que é meu nome, mas
você
não é.
Você não muda pra Vini Island.
Vini Island. Vini from the Island. Vini from the Island, Island, né? É. Que fala Island.
Acho que escreve Island, mas lê Island. Porque uma vez eu tava falando Rhode Island. Aí a Anitta, que tá aqui fazendo os nossos cortes, ela falou assim, não é Island. Não,
é Island. Island. Olha, você viu? Rhode Island. Dampires também é cultura. Também é inglês.
Eu falo inglês e francês.
Sério?
Francês, soutien.
Francês só sei falar oui, ça va.
Só sei falar soutien.
Soutien.
Oui.
Oui.
Abajur.
Abajur.
Mas francês é fácil, né? É só colocar o E na frente, no final das palavras. Tomate.
Tomate.
Abajur.
Aí não é francês.
Piroquê.
Aí é não binário.
Piroquê.
É só colocar o E. Não
binário. Você sabe que quando eu uso a linguagem não binária, sempre quando eu começo as minhas lives, eu falo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né? E eu uso sério, eu super acho importante.
Sim, sim.
Mas a galera fica brigando, massacra, assim, né? Eu sempre pergunto, mas você é não binário? E a pessoa, não, eu não sou não binário, mas usar o pronome neutro então, é uma bobagem. Eu falo, mas por que você tá se estressando? Você nem faz parte da causa. É porque eu vou. Sabe, a pessoa não tem.
A língua motivo. Portuguesa mudou tantas vezes.
Mudou e sempre tantas, vai mudar. E muda até com região, mas a nossa pauta não é essa aqui hoje.
É.
Você falou que tem muito. Você falou que tem muito fã. Criança, infantil. E você tem um canal que chama Vini da Ilha Terror. Por que você resolveu fazer só um canal de terror?
Porque assim, Dan, quando eu comecei a viralizar tanto no TikTok e no YouTube, eu sempre gostei de fazer notícias, curiosidades. Eu comecei a fazer umas curiosidades e umas notícias muito fora do terror. Uhum. E eu comecei a viralizar muito com esse conteúdo.
Isso dava muito certo, né? No comecinho. Sim. Do TikTok, as curiosidades, a galera amava. E a galera ama ainda, né?
A galera ama. É que hoje em dia é um cenário diferente. Mas assim, quando eu comecei a viralizar muito, eu também sempre gostei de terror. Sempre gostei de terror. Uhum. E eu nunca quis parar de produzir terror. Só que teve uma época que eu comecei a postar. E eu acho que porque eu viralizei muito com as curiosidades, eu chamei muito o público das curiosidades. Aquela questão de nicho.
Sim.
E aí eu postava e os meus vídeos de terror, eles flopavam.
Nesse primeiro canal.
Então aí eu decidi parar de postar nesse primeiro canal e abrir um exclusivo pra terror. Porque aí nesse canal iriam chamar só as pessoas que se interessam por terror.
Por terror, né? Tá vendo que tem nicho, né? A gente tem um nicho de curiosidades, mas o terror ele já é um nicho, né?
Sim, já é um nicho.
O terror e o horror, já é um nicho. Você foi esses dias, eu vi um vídeo seu que a gente tava até comentando aqui nos bastidores. Você foi pra Paranapiacaba.
Isso.
Você foi gravar lá. E aí você descobriu, por acaso, algo inusitado em Paranapiacaba, né?
Sim.
O que você
descobriu? Uma coisa, assim, impressionante, que eu fiquei chocado. Que há uma grande possibilidade, isso é uma teoria, mas é uma teoria, assim, não é uma teoria criada.
Na verdade, como se fosse... tem um pouquinho de lenda, mas parece que aconteceu mesmo,
sim,
né?
Realmente. Inclusive, a BBC já veio, a BBC de Londres já veio pra Paranapiacaba pra fazer estudos. Por quê? O que dizem é que o Jack o Estripador, ele pode estar enterrado em Paranapiacaba, em Santo André.
E ele era inglês, né? E a vida era inglesa.
Ele era inglês.
Tem tudo a ver.
Os indícios são, assim, bizarros. Eu não vou conseguir te falar datas exatas. Uhum. Mas, assim, o Jack o Estripador, ele passou 2 anos lá na Inglaterra fazendo os assassinatos dele, né? E era sempre da mesma forma. Com prostitutas que ele pegava e... 1888. Obrigado, Anitta. Obrigado.
Finalzinho do século XIX ali. 1888, Jack Stripador.
Isso.
Estava atuando.
Isso. E aí ele sempre fazia. Era sempre da mesma forma. Como ele atacava as vítimas, que eram sempre mulheres, prostitutas, e aí ele abria o corpo, e só uma pessoa... Esse é o maior indício que tem até hoje. Não se sabe, gente, em país nenhum, em lugar nenhum, quem foi Jack o Estripador. Mas o maior indício que se sabe é que ele era um médico. Ele era um médico porque a forma com que ele conseguia abrir os corpos, ele conhecia exatamente como o corpo funcionava,
que tinha ali. E por isso o nome, né? Ele estripava mesmo,
isso,
né?
Isso, ele estripava, ele tirava.
Saber cortar pra saber tirar os órgãos.
Os órgãos, nossa, tudo. E aí, estava tendo a construção, né, da vila de Paranapiacaba. Uhum. Porque a vila de Paranapiacaba, ela é uma vila que foi criada pelos construtores da ferrovia. Porque, sim, naquela época a maior... Como é que fala?
Ferrovia, estrada de terra, né?
Não, a maior coisa que o Brasil tinha pra vender. A maior forma de...
Aham, maior bem, a maior ganho.
Isso, era o café. Era o café. E aí eles montaram... Porque essa estrada, ela ligava Paranapiacaba até Santos. Tinha o porto de Santos. Eles conseguiam descer com o café e extrair o café. E aí, na construção dessa via, foi uma empresa inglesa que construiu essa via. E aí eles montaram essa vila ali para os construtores ficarem. E aí, um médico da princesa da época lá da Inglaterra, ele foi chamado para vir atuar aqui em Paranapiacaba, para ajudar os construtores e tudo. Quando ele veio para Paranapiacaba, os assassinatos do Jack o Estripador acabaram.
Oh my God!
Lá na Inglaterra. E Paranapiacaba, ela tinha ligação ferroviária com o Brás.
Uh-huh.
Com a luz, né?
Com a luz. Era São Paulo Railway, que chamava.
Isso, a empresa.
Que era a empresa que fazia todas as estradas de ferro, isso, ali em volta.
E aí, você conseguia chegar na luz muito rapidamente. E pelo incrível que pareça, começaram a ter assassinatos similares com prostitutas e do mesmo jeito na luz.
Quando esse médico da Inglaterra vem pra cá, lá para de acontecer o assassinato e começa a acontecer em Paranapiacaba.
E foi assim, um meio tempo de, sei lá, um ano, tiveram, se não me engano, 6 assassinatos assim na luz com prostitutas.
Caramba.
E aí, o que acontece? Esse médico morreu e foi enterrado em Paranapiacaba e cessou todos os assassinatos.
E ninguém sabe onde tá a sepultura dele.
Então, existe isso também. Eu não sei exatamente se alguém sabe onde tá a sepultura. Eu fui até o cemitério de Paranapiacaba.
É incrível,
gente.
É antigo, né?
Antigo, tem uns túmulos lá muito antigos. Eu acho muito mais interessante. E eu não achei tão pesado como tu entrar num cemitério aqui em São Paulo, por exemplo.
Uhum.
Eu achei uma energia mais ok, amena.
É porque ele é antiguinho, ele é bonitinho, né?
Talvez
a gente fica, ai, que legal.
Tem uns túmulos lá super interessantes, assim, pra quem gosta. É muito legal ir e conhecer. E essa é a teoria. E até hoje, muitas pessoas acreditam que realmente Jack o Estripador, ele tá enterrado aqui no Brasil.
Em Paranapiacaba.
Santo
André.
Em Santo André.
Onde a gente mora,
onde,
né,
a gente,
amigo?
Mora, a gente na nossa cidade.
A gente é mal faladíssimo lá, nosso nome sujo e tudo. Né? Ninguém fala que a gente mora lá. Eu falo isso brincando com o Vini, porque ele é meu amigo.
Sim,
cara,
gente,
que incrível essa teoria. Eu já tinha ouvido falar, né, dessa teoria de que o Jack Estripador teria vindo pra Paranapiacaba, teria se refugiado aqui.
Sim.
Né? Porque ele é inglês, né?
Ele é inglês.
E a vila, ela é uma vila inglesa do finalzinho ali do século XIX. E é lindo lá. Fora o cemitério.
É lindo, gente.
Dentro do cemitério de Paranapiacaba, a gente tem algumas lendas. Inclusive, isso, tem duas sepulturas.
Eu esqueci, eu ia trazer o livro. Eu comprei o livro.
Ah, você comprou o livro.
Mas eu esqueci, eu comprei.
Tem duas sepulturas dentro do cemitério de Paranapiacaba, que elas são sepulturas gêmeas. Que elas são iguaizinhas, elas são altas assim, eu acho que eu tenho uma foto dela, elas são brancas, e era dois funcionários que estavam trabalhando nos trens de Paranapiacaba, que as composições, elas se chocaram, e um dos maquinistas, e os dois maquinistas morreram, e as sepulturas deles são iguaizinhas,
são
porque os corpos ficaram tão detonados com o impacto das composições de trem, que ninguém sabia quem era quem.
Olha,
então
e aí tiveram que enterrar.
Sabia o nome dos dois, mas não sabia. Então enterraram pedaços de corpos, em cada sepultura do outro, porque você não sabe quem que era. E as sepulturas são iguaizinhas,
pra simbolizar. E outra, não existe. Hoje em dia existe medicina, né? Naquela época não dava pra identificar, assim.
E morria muita gente em Paranapiacaba.
Sim.
Por isso
na
que
construção
falam,
morria muita gente
muita
mesmo.
Gente. É. Morria muita gente nas construções das ferrovias, né? Porque eram estradas de ferro de trem muito longas, né? Na Railway, São Paulo Railway que chama, né? É, inclusive, em Paranapiacaba tem uma lenda que eu gosto muito, não sei se você já visitou, que é o vagão funerário. Você já ouviu falar do vagão funerário em Paranapiacaba? Carro fúnebre, na verdade. Ele fica dentro, o carro fúnebre lá em Paranapiacaba, ele fica dentro do museu da... Do museu funicular que eles chamam, né?
Que você passa pela ponte e tem que descer a ponte isso, pra ir lá.
Isso, você paga, acho que tem que pagar, acho que é R$5 pra entrar. E vale muito a pena. E lá no fundo desse museu tem o vagão, o carro fúnebre, que é de 1907. Nossa. Que era o carro que fazia o quê? Como tinha ligação, ele fazia o velório das pessoas nos trilhos. Então, quer dizer, você morria em Paranapiacaba, só que sua família tinha jazigo em Santos. Então, o seu carro fúnebre levava teu corpo dentro do caixão, dentro desse vagão. E a tua família, que era um vagão para 20 assentos, e a tua família ia velando tua família, né? Ia velando você lá dentro e você morto assim, dentro do caixão.
Eu não sabia disso.
Por isso que falam que Paranapiacaba, ela é assombrada. Ela tinha muita morte no passado.
Não, né? E assim, eu quando eu visito, eu gosto de conhecer as pessoas, assim, conversar com as pessoas que moram lá. E tem pessoas que não acreditam, mas tem muitas pessoas que acreditam que lá é um lugar assombrado mesmo.
É um
mesmo.
Super portal. Você entrou na casa do Daniel Fox, do Barão, lá que é o museu lá em cima?
Eu não entrei no museu, mas eu passei lá fora, vi tudo ali.
Você entrar no museu. No museu tem os quadros deles, que falam que eles saem à noite. A gente precisa ir junto, amigo. Vamos junto.
Então, tem essa lenda que diz... Amigo, eu vou te falar. Quando eu postei esse vídeo do Jack, o Estripador, uma pessoa comentou, eu moro aqui em Paranapiacaba.
Lá.
E aqui, muitas pessoas já viram, inclusive eu, à noite, tipo assim, quando tá escurecendo e as luzes ainda estão acesas do museu, pessoas, o museu andando. Já fechado, pessoas andando, olhando assim, e aquela casa, ela foi construída pra ele olhar, né,
a vila toda, né? Ele conseguia ver toda a vila, né, do ponto que ela tá, né?
E aí é um costume que ele teve em vida, e dizem que quando a gente passa, as pessoas costumam ter o mesmo costume, né? Em morte também. Então, Daniel, se ele tá preso ali, ele ainda observa aquela vila.
O Daniel Fox, ele tinha mais de 2 metros de altura. Ele era enorme. Ele era muito
Nossa.
Tanto que as portas da mansão dele são altas.
E ele era inglês também,
Ele era inglês também. Ele era inglês também. Inclusive, tem uma série que chama Vale dos Esquecidos, que é uma série brasileira que vale muito a pena assistir, que se passa em Paranapiacaba.
No Globoplay, né?
Eu acho que não é no Globoplay, não. É no HBO Max.
Ah, tá. Eu acho eu vi que era alguma coisa assim.
E você foi fazer o quê em Paranapiacaba? Você não foi ver... Porque você me contou que essa do Jack Stripador, você descobriu lá na hora.
Sim, descobri na hora.
Mas você foi fazer o quê lá?
Na
foi
verdade... Não, na verdade, tava tendo um festival de... Ai, gente, eu não aguento. Tava tendo um festival de inverno de Paranapiacaba, é isso. E aí, eu já queria levar minha mãe e meus irmãos lá. É, meus irmãos, ó. Meus irmãos, gente, eu tenho um irmão. É porque tem a esposa dele, aí eu falo meus irmãos.
Quantos anos tem seu irmão?
Meu irmão tem... Ele é 2 anos mais velho que ele. Tem
Nunca me apresentou?
Anos.
Por quê?
Porque ele é hétero e casado.
Porque eu já te apresentei meu irmão, que também é hétero e casado, e você... Bom, deixa pra lá. Corta. Então você foi no festival de inverno.
Fui. Aí, chegando lá no festival de inverno, eu também tava com pretensão de, sei lá, ver os lugares lá, tentar entender melhor. Eu sabia que tinha esse livro e eu quis comprar esse livro também.
Que livro é esse? É do Lendas e Mitos, não é?
Isso, Lendas e Mitos.
Ah, eu sei qual
é. Aí eu comprei. E é super baratinho.
Eles vendem lá, né?
Vende lá. É, inclusive, eu comprei um duende também lá, que eles vendem duendes. E agora eu tenho um duende.
Você tá criando o seu duende?
Amiga, eu não sei como cria ainda.
Tem que criar, você vai... Ó...
Eu não sei como cria.
Tem que deixar uma maçãzinha pra ele.
E outra, já falaram pra eu tirar ele de dentro do negócio que ele não gosta de ficar lá dentro. Mandaram pra mim. Tira ele de dentro da garrafa, porque ele não gosta de ficar aí. Mas eu vou começar a criar ele.
A sua casa vai começar a ficar bagunçada, você vai ver. Vai começar a puxar teu cabelo, beliscar, é o duende. Não cuida dele,
eu amo. Mas aí foi isso, amigo. Aí eu fui lá e já conheci essa história. E também... passei por lá e vi outras histórias também, que tem muitas histórias, né?
Você lembra de alguma que você viu lá, que você gostou, além assim? Porque é cheio de lenda. Lá em Paranapiacaba tem uma lenda do lado da outra, eu sempre digo isso.
Ah, tem a lenda do parquinho lá,
do
né? Que
era
uma criança, do Balanço Fantasma, que é uma criança, né? A do Véu da Noiva, que é a mais clássica, né?
Da noiva que pega a vila inteira de Paranapiacaba.
É a clássica, né?
É a clássica.
Tem a história que ela se jogou lá do...
Sim.
Da ponte
da
lá.
Da ponte.
E tem outras, amiga, eu não tô lembrando muito agora, mas tem bastante, viu?
Esse livro eu acho que tem
umas 15 lendas. Então, já vamos deixar aqui marcado pra gente voltar lá e... Né?
E arrasar com os boys lá. De lá. Alô, boys de Paranapiacaba, manda direto.
Será que tem, gente?
Claro que tem. Oxi, você não conhece.
A cidade é muito pequena, né?
É uma vila, né?
É uma vila,
ela
na verdade.
Ela não é cidade.
É, eu sempre fui falar cidade e o pessoal... É uma vila. Ah, esqueci a palavra que falam.
É uma vila inglesa que tá localizada, tá anexada a Santo André.
Isso, que não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver, porque vai pela
longe.
Mata, né?
É.
Ah, mas se você mora em Santo André, você precisa sair de Santo André, dar uma volta.
Passa por Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra.
Ou você consegue também ir pelo Riacho Grande, pegar
também,
uma estrada ali que vai. É, são dois caminhos.
Chega. Mas vale muito a pena visitar.
Vale. Gente, outra coisa.
Paranapiacaba
é... A gente fala que é assombrado, tudo tem as lendas, mas é um lugar incrível. Pra turismo é muito bom.
Não, mas
bom.
Pra mim, o fato de ser assombrado
assim,
é mais incrível ainda.
Sim, é que tem gente que fala, ai, não vou. Porque... Não desista porque é assombrado.
Imagina,
não.
O povo quer ir porque é assombrado. Uma vez eu tava lá, eu falei com uma guia. Quando eu entrei no museu, eu falei assim, essa história de assombração. E ela pegou e falou assim, não tem nada disso aqui. Eu peguei e falei, gente, se vocês soubessem o quanto que terror dá dinheiro,
sim,
o quanto as pessoas vão aos lugares pra
que
ver
gosta,
que
né?
é assombrado, sim, entendeu? E não tem como falar que não tem lenda. Pode ser que o lugar não seja assombrado, porque tem gente que fala, ah, eu vou lá pra Paranapiacaba, quero ver fantasma. Mas o povo conta, as lendas nascem.
Sim.
Então, amigo, não tem como segurar, né? A gente não tem como segurar.
Não tem como
você já foi em algum outro lugar mal assombrado, assim, fora Paranapiacaba, que você falou que morou em várias ilhas, que é rico?
Amigo,
tem casa...
lá na Ilha de Malta, a Ilha de Malta ela é uma ilha que tem no sul da Itália. E ela tem 5 mil...
Pickpocket!
É, tipo isso. Borsa de Atriti. E ela tem 5 mil anos, essa ilha. Então, tipo assim, ela tem muita história lá. Muita história. E outra, lá são 382 igrejas.
Caramba,
tipo, tem igreja pra mais do dia do ano, assim, tipo...
Por que tem muita igreja lá? Porque
amigo,
é bem religioso?
É bem
católico?
Religioso. Você sabe que São Paulo, ele foi consagrado santo lá, né? Porque São Paulo passou por Malta. E aí existia na época uma cobra que as pessoas morriam se fossem picadas por ela. E aí ele foi picado por ela e ele não morreu. E aí ele foi consagrado São Paulo.
Caramba, lá na Ilha de Malta.
Lá na Ilha de Malta, sim. E, cara, eu não... Naquela época eu tava numa outra vibe, eu acabei não pesquisando tanto sobre terror lá. Mas assim... É uma energia diferente, é uma energia diferente. E aconteceram muitas coisas em Malta, sim. Eu sei porque, por exemplo, os barcos de Malta, eles têm olhos pintados. Lá é uma ilha de pesqueiros. Então, tipo assim, Malta, ele é tem várias baias. O que foi que você tá rindo?
Senhora, só nos marinheiros. Lá, 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 lá. Mostra a vela.
Nada, que isso.
Nada.
Ixi, Malta tava tão... Amigo, eu só tava preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro.
Entendi.
Nem me preocupava com o boy.
Entendi.
Outra gente...
Claro que de repente ali, né? Tô fazendo nada, tem um marinheiro ali, ó. Me leva pro meio do mar, ninguém ouve os gritos.
Ninguém ouve os gritos.
Aleca.
Mas então, é isso. Aí tem as baias de Malta, que são vários barcos, assim. Barcos, tem os barcos mais novos, mas tem barcos antigos.
O povo mora em barco lá, não?
Não.
Porque em Amsterdã o povo mora em barco.
Não, morar não. Em Londres também eu vi uns barcos, a galera morando em barco lá. Mas em Malta é uns barcos menores mesmo. É mais pra pesqueiro. E esses barcos, eles são pintados e são pintados de várias cores... Várias cores, tipo, todo colorido, uma faixa de cada cor. E aí eles têm uns olhos pintados. É, porque as pessoas acreditam que o demônio, ele entra também pelo oceano. E que esses olhos, eles espantam. Porque tem uma crença de que olhos espantam o demônio.
Caramba.
E as cores também, né? O demônio não gosta muito de coisas muito coloridas. Todas as igrejas de Malta, existem dois relógios. Dois relógios assim, ó. E sempre um relógio tem a hora errada e outro relógio tem a hora certa. Porque eles acreditam que o demônio, ele sabe a hora certa da missa. Então, pra confundir ele...
Tom.
Caramba, é muito legal, Malta.
Eu sabia disso.
É muito legal, tem
Você
muita
morou quanto
coisa.
Tempo lá?
Eu morei 11 meses.
11 meses. Ah, que legal. Você falou de oceano e um dos vídeos seus... Tem dois vídeos seus que eu gosto muito, que viralizaram. É, um deles é da profundidade do fundo do mar. Você lembra que você fez
sim,
esse vídeo?
Sim, sim.
Que viralizou.
Super curiosidade, né?
É super curiosidade. Cara, sim. É incrível, né?
Incrível,
a gente não
amigo.
Tem noção do fundo
não
do
tem.
Mar, né?
E dizem que o mar, ele é só 5%, né, conhecido. É, estudado.
De profundidade? Ah, não.
5% de
tudo,
né? Então a gente não sabe, né, amigo, o que tem. Ai, eu fico pensando, gente, o mar, ele me assusta. Assim como o universo, assim, sabe?
Assim ele como a grandiosidade a galáxia, das galáxias.
Das galáxias, isso. Me assusta também. O mar, ele também me assusta.
E eu lembro que você fez esse, e aí você foi mostrando, né, como é que era... Você lembra mais ou menos como, quais as profundidades?
Amigo. Eu consegui. Eu cheguei até na profundidade do Titanic, mas. É, o Titanic, sei lá, ele tá
Marianas,
na metade.
Né?
Isso. E assim, isso é o que sabemos, né? Da profundidade. Isso é o que sabemos.
E teve outro que você fez que era de viajar. Se daria de viajar pro Brasil, pros Estados Unidos, de carro?
Isso! Que também foi. Nossa! Foi viralzão.
Esse foi demais.
Viralzão, sim. Que tem como, né? Só tem uma parte que é muito
tem
perigosa.
Tem como viajar do Brasil para os Estados Unidos?
O Shurastei,
Shuragol. De carro? De carro?
O Shurastei.
Eles foram daqui para lá? Não sabia
sim.
disso.
Sim. Essa é a história deles.
Caramba.
Eles saíram de carro do sul. E aí eles foram de carro. Tem um cara que chama Uno a Uno. Ele também já fez isso, já foi. Só que assim, é perigoso, gente. Você chega ali, sei lá...
No Paraguai, você falou alguma coisa, né?
Ah, eu não lembro
no
exatamente.
México.
É, tipo, México ali.
Tem o narcotráfico.
Tem o narcotráfico, isso. É bem perigoso, não é um negócio assim. Não é uma viagem tranquila, não. Não é como sair daqui no Rio de Janeiro.
Daqui pro Rio. É. Também dá 3 horas que eu vou daqui pra Varé, interior de São Paulo. Já tô nervoso.
Ah, eu adoro, amigo.
Ai, não. É que eu vou
adoro.
Dirigindo, né? Então eu fico... Ai, quero ir embora.
Não, eu também.
Você vai?
Não. Eu vou dirigindo. Eu fui... Nós fomos na casa da Águida, da minha amiga... Que é a casa do Whindersson Nunes, né? Lá no Piauí, no interior do Piauí. Bom Jesus. Cara, a gente tem que descer em Teresina e a gente teve que alugar um carro lá.
Pra ir.
Pra chegar até Bom Jesus, eu acho que demorou umas 10 horas, 11
Meu
horas.
Pai.
E eu fui de carro, dirigindo. Não deixei ninguém pegar. Tinha uma amiga minha que dirigia, mas eu falei pra ela, eu prefiro dirigir do que deixar os outros dirigir, porque eu fico mais tranquilo.
Entendi.
Eu não gosto muito de...
10 horas dirigindo? Não vou. Me dá 3 horas e já fico nervoso.
E deixa eu te falar uma coisa. Uma vez, eu morei no Rio de Janeiro também. Uh-huh. Por isso do meu nome também. Porque eu morava na Ilha da Gigoia, que era uma ilha...
A Ilha da Gigoia?
Gigoia, chama.
Safado.
Tem a Ilha da Gigoia, que é na Barra da Tijuca, é a Ilha da Gigoia, e a Ilha Primeira. São duas ilhas que tem na parte de cima da Barra da Tijuca. Porque a Barra da Tijuca ela é composta por um rio atrás. Uh-huh. E aí você meio que atravessa esse rio pra poder chegar na ilha. O Babu mora lá, Babu Santana. Morava, pelo menos, na minha época. Eu fui vizinho da Dira Paz, pra você ter noção. Porque a casa dela tava reformando. E aí, ela alugou uma casa em cima da que a gente tava morando. A gente tava morando embaixo e ela alugou em cima. Aí, várias vezes, eu saía pra trabalhar. Ela tava lá no barco, ia comigo, porque você tem que pegar barco.
Olha!
Aí, mas só pra contextualizar. Eu fui pro Rio de Janeiro e voltei pra São Paulo muitas vezes. Muitas vezes, já, de carro. E eu nunca vou me esquecer que teve uma vez... Que eu tava voltando de carro com o meu irmão e um amigo do meu irmão. E a estrada... Tipo, já era mais à noite, assim. E a estrada estava...
Tipo, vazia.
Vazia, assim. Não tinha nada na estrada, ninguém. Um breu, assim. E aí, os hectares e hectares de terras, assim, né? Em volta. E aí, nós vimos uma luz no céu. Só que não era uma luz... Tipo assim,
de avião ou de...
Não, porque ela fazia assim, amigo... Ela tava aqui, ela fazia assim, ó. Tum, tum. Como se fosse um V. Então, ela baixava e subia. E aí, tipo assim, ela... Foi umas 3, 4 vezes que fez isso. Tum, tum. Aí, depois, tipo, teve uma que fez... Tum, tum. Tipo, pro lado, assim, sabe?
Caramba. Que medo.
E aí, sumia. Como se fosse um...
Um drone rápido.
Um fogos. Não, fogos mesmo.
Ah,
muito forte, assim, de fogos. Como aquela luz bem forte quando fogos explode,
sei,
assim.
Sei.
Mas
e
ela era
rastro.
Constante. E aí, depois que ela ia sumindo assim, diminuindo, diminuindo. E aí, acabava.
Caramba.
E
você no meio da estrada, vendo isso.
E cara, eu já vi vários vídeos na internet de aparições assim no céu.
De OVNI.
E que eu já me identifiquei com a luz. Era bem parecida, assim, essa luz.
É, então, porque quando a gente vê, geralmente falam que os OVNIs aparecem em locais ermos, né? onde tá vazio, sim, plantações.
Plantações.
Então, estava no meio da estrada, né? Pode ser que no meio da estrada, você viu aquele...
E naquela época eu era muito cagão. Muito
hoje
cagão.
Hoje não é mais.
Ah, amigo, eu acho que hoje eu até...
Hoje a gente grava story na hora que vem.
Né? Eu acho que eu ia pegar meu celular, querer falar pro meu irmão, entra aí no meio, vamos tentar achar. Mas naquela época, nossa, eu fiquei com um medo lascado, não via a hora de chegar em casa. E a gente ainda tava no Rio de Janeiro ainda. A gente não tinha nem entrado em São Paulo.
E agora tá uma onda, né, de OVNIs aparecendo, sim, na galera.
E você viu lá o cara que declarou, né, lá nos Estados Unidos, que eles estão fazendo convenção, né? Porque é uma coisa assim, o governo, eu acho que é uma coisa muito interna, é uma briga muito interna de pessoas que querem esconder e tem as pessoas que não aguentam mais, né? Mas o governo, ele é uma coisa conjunta de pessoas e pessoas.
O Pentágono também.
Então, eu acho que essa convenção aí não tá agradando muitas pessoas, mas eles estão fazendo porque eles querem descobrir, eles querem que as pessoas descubram também, né? Mas aí vem aquele caso, né, que dizem que muita gente pira, né? Que não pode falar porque as pessoas piram, as pessoas não estão preparadas. Vai ter aquela coisa de delírio coletivo, né, da galera que...
Mas histeria coletiva, tipo assim, também, né?
Histeria, não é delírio, é histeria. Histeria coletiva. É. Se, tipo, declarassem, assim... Sei lá, se botassem uma foto, assim, na TV... Um repórter lá.
É porque...
Dentro de um... Imagina, bota um repórter lá dentro de um negócio.
Ó, a gente tá aqui dentro da nave, tá aqui na NASA, lindo.
E ó, é aqui, ó. Isso aqui não é daqui desse país, não é daqui desse mundo, não sei o quê.
Desse planeta.
E aí mostra um monstro, assim, um negócio. Mano, eu acho que muita gente
surta.
Principalmente os cristãos.
Então, porque, na verdade, falam que a nossa cabeça não tá preparada pra fenômenos paranormais.
Isso.
Porque quando a gente vê... Por isso que a maioria das pessoas que vêm, elas são meio, sabe, alucinadas, assim. Porque isso. Quem vê, sabe, você tem que estar com uma cabeça muito boa. E aí, imagina, a gente aqui agora, essa janela, a gente olha lá fora uma nave enorme, parada no céu, a gente surta. Só de ver,
a gente surta, sim.
A gente surta, entendeu?
Porque não é o normal, né?
Não é o comum.
Não é o normal, não é o comum.
Você lembra de algum caso de OVNI que você gravou pro seu canal, assim, que te chocou, não?
Amigo, o caso que mais me chocou é o caso que aconteceu aqui no Brasil, né? A Operação Prato. Foi o caso, assim, pra mim, que me chocou realmente. A minha eu fazendo a pesquisa lá, eu fiquei muito chocado pelas coisas que eu descobri, assim. Por ser uma coisa que aconteceu no Brasil. Uhum. Por ter envolvimento do governo, envolvimento do exército, envolvimento da polícia. E por todo mundo ter a consciência de que foi algo real. Porque foi algo real, gente. Não é... Ai, qualquer pessoa que pesquisar Operação Prato na internet vai conseguir encontrar todos os relatos da época. E que são relatos, assim, bizarros.
Como que era a Operação Prato? Você lembra qual que era a operação?
A Operação Prato foi... começou, se eu não me engano, na praia... Em algum lugar, eu não lembro exatamente o lugar do Brasil que era, mas as pessoas...
Eu acho que era Paraná, se eu não me lembro, Operação Prato, eu não lembro.
Eu sei que as pessoas começaram a sentir coisas como se chegasse alguma coisa do céu e aí pegasse, tipo assim, no corpo da pessoa. Uhum. E aí algumas pessoas que passaram por isso tiveram febres, manchas pelo corpo... coisas assim, bem nítidas, que eu não acredito que só algo psicológico possa fazer. Não acredito, mas algumas pessoas acreditam, né?
Então, a Operação Prato, tô vendo aqui, foi no Pará nos anos 70.
Ah, nos anos 70.
Mas eu lembro que teve uma coisa da Operação Prato que eu li, que parece que o general que comandou essa operação, né? O coronel lá, uhum, o general que comandou essa operação do exército, os soldados dele estavam conseguindo pegar muitas coisas. Eu não estudei sobre essa Operação Prata, que você falou, eu me lembrei.
Sim.
Eu só vi alguma coisa por cima. Mas parece que os soldados deles, né? As pessoas que estavam ajudando ele ali, os subordinados deles, estavam pegando muitas coisas, estavam vendo muitas coisas, estavam capturando muitas coisas, estavam tendo muitas evidências da realidade de que os OVNIs, de que os extraterrestres existem. Só que aí parece que ele foi obrigado a parar.
Sim.
Né? Veio uma ordem de cima e falou, chega, vocês não vão mais ver.
E isso. É Estados Unidos, né? Porque, tipo, os Estados Unidos, eles sempre foram que tiveram mais informações e o que estavam mais por dentro desse assunto. Isso sempre foi claro. Inclusive, quando teve o caso do ET de Varginha, né? Que é um caso que, assim, as pessoas zoam. Mas, gente, é um caso super real. É um caso super
mas
real.
Mas as pessoas zoam porque as pessoas não viveram na época, né? A gente Sim. tira um pouco de sarro porque a ideia do ET, ao meu ver, ele tá um pouco deturpado por conta do ET Bilu.
Sim.
Né? Que você coloca o ET Bilu ali na Record e tal, busquem conhecimento, sabe? Não dá... sabe o que é mais engraçado do ET Bilu? Que a Record, na época do ET Bilu, ela mostrou uma reportagem como se fosse séria.
Ai, gente.
Ela mostrou uma reportagem como se fosse séria. Então, os repórteres vão atrás, falam, a gente tá chegando perto do ET Bilu. Você já viu a reportagem?
Não.
Veja a reportagem da Rede Record, da Record TV, que é uma reportagem do ET Bilu, que eles vão até o ET Bilu e falam, estamos indo onde o ET Bilu foi visto. Aí chega lá, ele tá lá, agachadinho assim. E é uma voz com efeito. Dá pra você perceber. É uma voz assim, ó. E aí eles começam... E aí era engraçado que dava pra ver o repórter falando, né? E nós pedimos pra nos aproximarmos. ET Bilu negou.
Não é pra vir.
E ficou nessa. E aí é engraçado, porque
e assim... E o ET fala português,
O ET
né?
fala português.
Eu acho incrível.
Isso pra mim não é tanto problema do ET falar em português, porque se for ver nas outras civilizações, eles podem mudar uma chavinha, igual no Chapolin. Tinha um dos venusianos, que eles mudavam uma chavinha, falavam inglês, falavam francês. Não, aqui é Brasil, falava português. Então, acho que os ETs não têm esse problema. Só que a situação do ET Bilu que a Record passou, que ficou uma situação meio engraçada,
uhum.
né? Que aí teve um momento que eles ligaram a luz, aí o ET ficou, desliga
a luz, não quero a luz,
sabe assim?
Ai, gente.
E aí eles ligam e dá pra ver um bichinho e eles nunca mostram o bicho. Aí eu penso o seguinte comigo, vamos tratar que o ET Bilu era real, que é um ET mesmo. Se a Record estivesse perto desse ET, cara, ela ia fazer de tudo pra gravar.
Sim.
De tudo. Não ia respeitar a vontade do ET e nada. Ia fazer de tudo pra gravar. Você tá de frente com um ET, um ser de outro planeta que você podia explodir a cabeça de todo mundo. Falar, caralho, eu tenho essa...
Sim.
Essa imagem. E aí você fica de longe, posso acender a luz? E aí fala assim, perguntamos ao ET Bilu qual a mensagem ele dá para a humanidade.
Busquem conhecimento.
Não, gente, não dá.
Pra deixar claro, eu amo o ET Bilu. Eu acho que a Record ela foi corajosa de tentar... Porque o que eu vejo dessa reportagem, tá? Que a Record, ela falou assim, vamos pôr. Vai que dá certo.
Sim.
Aí eles deslocaram uma equipe, deslocaram repórter, deslocaram produtores, deslocaram pessoas que estavam falando que tá. Eles falaram, pô, agora não tem mais como voltar atrás.
Sim.
A gente vai fazer. Gravaram, gastaram dinheiro, agora bota no ar. E aí, cara, pegou? Pegou, não, mas não pegou, virou chacota.
Não pegou.
E sabe quem que é o cara que inventou o ET Bilu, que trouxe essa coisa do ET Bilu? É o mesmo cara que defende a ideia do Ratanabá. Que é uma cidade perdida na Amazônia. É o mesmo cara. Então, por isso que a galera não acredita.
Mas não tem esse negócio que encontraram uma cidade agora?
Então, eles
agora falam
que tem uma cidade escondida na Amazônia chamada Ratanabá. Que seria, tipo, uma cidade linda que tá escondida
embaixo. Ratanabá?
É Ratanabá, é.
Eu tô confundido com o filme Terabithia, Perdidos em Terabithia. Porque também o filme é sobre isso. Mas, meu, é sério. Eu acho que eu encontrei umas reportagens agora, ultimamente, que dizem, ultimamente assim, o ano passado, não viralizou que acharam um negócio lá embaixo da terra, perdido,
o nome
não sei
do
o
cara
quê.
É Urandir Fernandes, que é esse cara que falou do ET Bilu. Esse cara defende que tem uma floresta, que tem uma cidade escondida no meio da Amazônia, chamada Ratanabá. Mas não é escondido, não é uma cidade pequena, é uma cidade com casas enormes, com comércios, e tá escondido embaixo da Amazônia. Então você imagina assim, claro, pra mim isso é lenda, pra mim isso é,
sim,
é ficção. Mas você imagina encontrarem ruínas do
É que nem a teoria da Terra Oca, né?
É.
Você já ouviu falar na teoria da Terra Oca?
Não.
Tem um livro. Quem me indicou foi a Ana.
Isso
a
daí
Ana
não, é, não é a teoria do pessoal que fala que a Terra é plana?
Não, a teoria da Terra Oca é que existe um centro da Terra, onde existem outras civilizações de pessoas muito mais evoluídas. E, inclusive, existem pontos no mundo que você tem acesso a essa... Que não é autorizado as pessoas a entrarem, entendeu?
Mas sabe o que me irrita um pouco essa coisa de... Outras civilizações têm gente muito mais evoluída que a gente. Eu duvido. Eu duvido. Sabe por que eu duvido? Porque... As pessoas, elas sempre... Não tô falando de você, nem de mim, nem de ninguém. Mas tô falando da maioria do senso comum. Sempre fala assim, não, os ETs, eles são muito mais evoluídos. Eles têm muito mais coisa. Não, porque existe uma cidade no meio, não sei da onde, que a civilização é muito mais evoluída. Caramba, a gente sempre é diminuído.
A gente sempre é diminuído.
A gente faz o quê? A gente faz prédio, a gente faz casa, a gente faz um monte. A gente monta avião. A gente monta avião, a gente monta o quê? Filme da Barbie, ela. A gente tem um monte
foguete,
de coisa.
A gente vai pro outro...
Então assim, a gente precisa, atenção.
A gente foi pra Lua.
A gente foi pra Lua, a gente pisou na Lua, gente, né? Eu não fiz nada disso. O que eu faço é o quê?
Você acredita?
Né? Da Lua? Você não acredita?
Não, não é que eu não acredito. Eu acredito...
Você vai ser bastante criticado.
Você vai ser bastante criticado pelo Brasil.
Inteiro. Já dizia Andréa Mello.
Eu amo Andréa Mello. Gente, mas assim, eu já fiz um vídeo, inclusive, com essa teoria. Tá. De que... com os indícios. Gente, eu super acredito...
Que pisou na Lua.
Que pisou na Lua. Tá. Mas o que eu não entendo é porque que não volta. Agora, com muito mais tecnologia. Por que que não volta, gente?
É verdade,
amigo. Por que
amigo?
Que não volta? Nunca mais voltou.
Por quê? Why? Why don't you come back to the moon? USA,
volta,
answer me,
Estados
please.
Unidos, quer... Agora, essa mensagem...
Tá jogando a cabeça.
Essa
tá
mensagem
brava.
É pros Estados Unidos.
Inglês,
você não
in
quer
English.
Passar...
In English.
Don't
you wish a girlfriend was hot like me. Faz em português que eu traduzo em inglês.
Tá,
vai.
Você não quer passar a China?
Why don't you want the China? Vai, continua.
Então monte um foguete.
Show your foguete. Vai, continua.
E vá para a Lua nos dias de hoje.
And go to the moon today. Gente,
amei.
Que brisa.
Amei.
Mas deixa, só pra terminar o conceito de floresta, de civilizações. Então, assim, a gente tem que parar de diminuir a gente.
Sim.
Porque às vezes a gente chega lá nos ET, chega lá na civilização, eles são um bando de idiota.
Que não sabe fazer nada.
Eu não sei fazer aquilo.
Que vive no...
Ah, eu não sei fazer chuca. Você entendeu? pra lá, entendeu? Às vezes a gente fala assim, civilização... evoluída e civilização boa é a civilização humana. A gente tá evoluindo, a gente tá melhorando. Eu sempre vou defender os humanos. É igual com deuses, vamos mais pra longe.
Olha!
É, tá militei agora.
O barulho do tabu quebrando.
O tabu quebrou. Vou quebrar outro tabu, igual os deuses. Todo mundo vende deuses pra gente. Você tem que acreditar no Jeová, você tem que acreditar em Jesus.
Sim.
Você tem que acreditar não sei o quê. Você tem que acreditar no Bob Esponja. Aí você... sempre minimiza o ser humano. Não, você ama mais quem? Sua mãe ou seu pai ou Deus? A Deus! Cara, você nunca viu a Deus. Você tem que amar pessoas que você vê, que você pega nessas pessoas.
Você vai
que
ser
você,
bastante criticada pelo Brasil.
Entendeu? Então, assim, eu sempre vou defender o ser humano. Por mais que a gente tenha seres humanos horríveis, mas a humanidade tá... tabu quebrando. A humanidade tá evoluindo, então a gente tem que parar de falar que civilizações escondidas que a gente nunca viu, a gente considera elas mais evoluídas.
Sim.
Evoluídos somos nós que construímos o quê? A pirâmide, construímos as torres gêmeas. Você para pra pensar? Eu entrei aqui no prédio dos meus amigos, eu juro pra você, hoje eu olhei o prédio, assim, me deu até vertigem. Eu falei, caramba, como alguém constrói um prédio desse?
Sim. E não
você,
cai, né, menino?
Em casa, não sabe pregar um prego na parede, tá falando da civilização
alienígena. Mas e as pirâmides?
Ah, então, tem um vídeo das pirâmides que eu acho ótimo, que é uma nave enorme trazendo elas prontas, assim, ó.
Não, mas assim, tentam explicar das pirâmides, mas é um negócio que, tipo assim, existem teorias. Ah, é porque a areia subiu até... Gente, a pirâmide... Eu acho que...
Você já foi nas pirâmides, não?
Não.
Eu quero visitar
mas
ainda.
Mas é muito grande, amiga. Eu vejo as fotos. Uma pessoa não chega nem na primeira pedra.
É absurdo.
Tipo, no fim da primeira pedra. E são várias pedras, um monte. E pedras pesadas.
E aquelas esfinges enormes que tem no Egito? Aquelas estátuas
Sim,
de esfinge com cabeça
como que
de...
faz? Agora, assim, tudo bem. Já comprovaram lá do Machu Picchu, lá dos negócios lá. Que foi puxando de um lado pro outro. Já comprovaram que era assim. Pegava uma corda, puxava de lado. Não era tão pesado. Ok, se fizeram assim, tudo bem. Não entendo muito bem como, mas tudo bem. Agora, gente, as pirâmides é algo bizarro.
Eu acho que foram seres humanos, sim, que criaram as pirâmides.
Não, eu também acredito em seres humanos.
Eu acredito
que poderia ser um tipo de tecnologia que foi erradicado.
Pode ser. Inclusive, tem um cara que eu quero trazer aqui no podcast também, que ele fala sobre os reptilianos e nossa, eu já tava conversando com ele pelo direct, chama Chico Penteado. Chico, quero você aqui, ele já falou que vem. E ele falou que, se eu não me engano, eu entrevistei ele na 89, quando tinha um programa lá, ele falou que já foi abduzido, o Chico Penteado.
Cara, você sabe que o primeiro relato de abdução foi aqui no Brasil,
foi,
né?
Aqui no Brasil?
Documentado.
Foi?
O primeiro relato de abdução.
Você lembra quem foi?
Ai, amigo.
Ana Wojcik.
Foi a Ana Wojcik, nossa amiga
Ana
reptiliana.
Ana Wojcik, que virou reptiliana.
O governo brasileiro liberou todos os relatos e relatórios e fotos e todos de avistamento de OVNIs no site do governo do Brasil.
Olha, eu vou só consertar uma coisa. Eu não tenho certeza se é o primeiro relato de abdução do mundo. Mas aqui tá falando que é o primeiro relato de abdução do Brasil. Mas eu também não vou pesquisar agora, não sei.
Não sei,
não vou botar minha mão no fogo, mas eu acho que pode ser também.
A gente podia fazer um top 5 casos de ETs e casos de extraterrestres aqui no Brasil. Será que dá 5? Operação Prato é a primeira, nos anos 70, no Pará. Varginha, Minas Gerais.
Sim. O Antônio Vilas Boas foi em 1957.
Então a gente tem Operação Prato, a gente tem ET de Varginha. Em Passo Fundo... Em Passo Fundo tem aquele caso que foi até parar no filme Sinais, que falam que lá também tem avistamentos de OVNIs. Teve esse caso aí da primeira abdução. Que mais? Um quinto.
Tem um que não é tanto ligado pra abdução, mas existiu, inclusive no BO... O delegado colocou como possibilidade de abdução, e é uma coisa que ninguém explica hoje, que é o caso do que foi aqui em São Paulo, no Pico dos Marins. Eu esqueci o nome dele. Que foi aquele... como que é o nome dele?
Fugiu o nome.
Que ele sumiu. Ele sumiu, aquele menino. Até hoje a família procura.
Ah, que tinha um monte de coisa estranha no quarto dele.
Não, esse daí voltou.
Pico
Esse
dos
daí
Marins.
Voltou, inclusive,
Marco
livro,
Aurélio.
O livro dele virou best-seller, é o menino do quarto lá.
Marco Aurélio é o nome
Tinha
dele.
Tinha vários erros em português.
Vocês conhecem esse caso?
Não.
Do Marco Aurélio? Foi aqui no Pico dos Marins. O Marco Aurélio, ele era um escoteiro. E aí eles foram até o cara lá do escoteiro que cuidava. Pegou ele mais 4 crianças, se eu não me engano, e foram passar uma noite no Pico dos Marins. Tipo, fazer uma estrada lá, não sei o quê. Um dos escoteiros se machucou e eles já estavam no meio da estrada. E aí ele decidiu, machucou a perna, foi muito sério, então eles decidiram voltar. E aí o cara lá, o chefe de escoteiro, virou pro Marco Aurélio e falou assim: Marco Aurélio, vai na frente porque você é mais rápido, você é mais esperto. Vai na frente que a gente vai andando aqui com ele, vai levando ele, vai ficando mais tranquilo. E aí você procura uma ajuda pra vir buscar a gente. E o Marco Aurélio foi, eles tinham... ele foi deixando algumas... Eu não sei exatamente o que era. Algumas coisas no caminho pra...
Pra saber voltar.
Isso, pra identificar onde ele tava indo, né? E... Ele simplesmente sumiu. Desapareceu. Já fazem anos que ninguém sabe o que aconteceu. Esse caso, ele foi da... O caso que mais moveu... pessoas, eu acho que tinham 350 pessoas envolvidas. Eles limparam o Pico dos Marins. Eles limparam, assim. Eles foram de cabo a rabo e eles não encontraram esse menino. E eles falaram, se tivesse possibilidade de, sei lá, uma onça ter pego...
Não. Eu ia falar um urso polar no Brasil.
Ia ter relatos, entendeu? Urso polar,
Urso polar aqui, né?
Ia ter relatos, ia ter indícios. É como se ele não tivesse existido naquela
Sumiu
mata.
Sumiu do mapa.
Aí, na primeira noite de buscas, dois dos escoteiros decidiram dormir ali perto. Ali num acampamento ali perto. E aí eles contaram que no meio da noite eles escutaram um grito. Do que parecia ser o grito do Marco Aurélio. E eles, quando eles olharam pro meio da mata, eles viram uma luz assim, ó, caindo. Depois disso, nada mais. Nada mais.
Nunca mais, até hoje.
Até hoje,
foi
amigo.
Que
saiu
em que década aí, você lembra?
Amigo, faz uns 40 e poucos anos. Ó,
sua idade.
Eu vou te falar.
Vou tacar esse suco na
sua cara. Vou fazer a Mari Maria
a
com a blogueirinha.
Idade. Eu jogo. A gente podia brigar, né, amigo? Assim.
Podia.
Falou que brigada.
Da audiência.
Seu otário, sabe assim?
Amigo, mas é sério. Aí saiu esses tempos atrás de que um cara assumiu que ele tava enterrado na casa dele e que o filho tinha problemas, né, problemas intelectuais. E aí ele foi lá e, tipo, matou ele e tiveram que enterrar ele lá. Só que dizem que essa história não é comprovada. Gente. Até hoje a família procura, porque ele tinha um irmão gêmeo. Então eles tiram a foto do irmão dele e até hoje eles procuram. Caramba. Eu acho que o pai e a mãe morreu, se eu não me engano. O irmão procura, mas foram anos, tipo assim, sem respostas.
Eu acho que você tá me falando, tá me vindo na cabeça uma foto desse menino vestido de escoteirinho que falaram que realmente ele desapareceu e que pode ter acontecido. Mas eu não sabia dessa história. Sim.
E foi aqui em São Paulo.
Caramba, mesmo. Quinto lugar.
E aí o delegado, ele colocou lá. No laudo. Possibilidade de abdução. Se você pesquisa o BO, tem no BO.
Meu...
Tem no boletim de ocorrência.
E tem os graus, né, de contato com os ETs, sim, né? O primeiro grau, acho que é... O contato de primeiro grau é quando você vê, apenas vê de longe. Ó, um OVNI, né? Que é o OVNI... Não, sim, significa que é ET, é objeto voador não identificado. Não identificado. Já chegou o disco voador. O segundo é quando... Primeiro contato é quando você apenas vê. Contato de segundo grau é quando eles te veem, alguma coisa assim. Eu sei que o quarto grau é abdução. É. Vocês entrevistaram uma mulher esses dias, né? Que vale a pena. Inclusive, eu prometo pra vocês, vou conversar com o Chico Penteado também, que o Chico Penteado já deu entrevista até pro Jô Soares, pra vários canais de televisão. E, se eu não me engano, ele conta que ele foi abduzido. Então, prometo pra vocês que eu já vou falar, mandar um direct pra ele.
Ai, tudo. Ele falou que vem uma pessoa que fosse abduzida.
Imagina, menino. Gente. Imagina. Incrível demais.
Inclusive, na internet, existem até umas... Ai, como se fosse pinturas, assim... Uhum. Que conta exatamente como é uma abdução, como foi uma abdução de um cara nos Estados Unidos. Alguma coisa assim. Eu já fiz esse vídeo. É que eu não lembro, gente. Eu tenho mais de 2.500 vídeos na internet. Então, muita coisa.
É muita coisa pra lembrar.
É muita coisa pra lembrar.
Eu falo que a nossa memória de influenciador a gente tem o caso superficialmente.
É, exatamente.
A gente não tipo, a gente não estuda aquele caso muito a fundo. Então, a gente estuda os principais motivos,
isso,
as principais circunstâncias e posta. Porque também, senão a gente vai virar o quê? Uma enciclopédia...
Mas mudando de alhos pra bugalhos, agora que a gente tá com essa camisa...
De pato pra ganso.
De pato pra ganso.
Vai falar de espírito?
Sim.
Eu tenho uma coisa pra falar que eu não posso esquecer, da mãozinha.
Eu postei essa semana, pra você que joga o Ouija e que fica levando os amigos...
Eu vi esse caso.
O caso do Elias Samael, você já viu? Samael.
Eu vi esse caso.
Um cara, um mexicano que começou a jogar Ouija... E ele relatava tudo, porque eu acho que queria ser TikToker. E aí, tentou fazer uns rituais lá pra se comunicar com o espírito que ele falou que chegou na casa dele, não sei o que. Amigo, ele morreu.
Ele morreu?
Ele morreu.
Nossa, eu falei agora igual a Claudete Troiano, quando ela fala um beijo, Leila Lopes. Aí o cara fala assim, ela fala, por onde anda a Leila Lopes? Aí o cara, ela morreu. Ela morreu?
Ela morreu? Tipo, a Karen, você viu a Karen Kardashian que falou do...
Do Tim Maia.
Do Tim Maia.
Maravilhoso. Morreu?
Morreu.
Mas ele morreu.
Morreu.
Mas ele morreu mesmo. Ele jogou o Ouija e morreu?
Amigo, teve aí um contratempo, que ele fez o ritual pra tentar se... Aí, o que acontece? Ele falou pra algumas pessoas que ele ia pro meio da mata, porque ele já tinha descobrido o ritual pra se livrar dessa coisa.
Tá.
E aí, ele foi pro meio da mata, e aí, horas depois, acharam ele morto lá.
Sim. Mas me conta esse babado, ele foi jogar, ele ficava
o
jogando.
O primeiro
e
vídeo existe na internet. O primeiro vídeo dele jogando. Aí ele joga assim o tabuleiro, tá em cima dele assim, ele tá jogando com a vela, uma vela preta. E aí uma coisa se mexe no quarto dele assim, blum, cai, aí ele já fica meio assim. E amigo, juro, a reação dele pra mim é muito real.
Tá.
É muito real. Ele leva você vê que ele assusta mesmo, sabe? Que ele faz assim, ó. E aí ele vira ele bota assim, ele vai botando assim, olhando o tabuleiro. E aí ele levanta assim, bem real. Aí depois disso, ele postou um vídeo falando, eu vou fazer um ritual agora. Aí o vídeo tá com a cruz ao contrário, com várias velas, não sei o que, lalala.
Jogando
vou fazer esse ritual. Não, era um ritual que ele ia fazer pra tentar o contato com essa coisa. Que tava tentando contato com ele já há algum tempo na casa dele. Porque aí, depois que ele jogou esse Ouija, ele começou a perceber que as coisas se mexiam. Que não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fez esse ritual. Parece que o ritual não deu certo. Tipo, ele não conseguiu contato, só que as coisas pioraram. E aí ele começou a não comer mais, porque ele não tinha mais fome. Ele começou a ficar muito desesperado, sabe? Conturbado mesmo, pedir ajuda. E aí, pra você ver como passou de entretenimento pra realidade, ele, quando ele foi fazer esse ritual na mata, ele não filmou. Tipo, ele não levou nada pra filmar, porque ele não queria mais ter essa coisa de entretenimento. Ele queria se livrar disso.
Sim, sim, sim. Aí vai, passou pra ele, né? Passou como um caso dele,
entrou, né, na mata lá pra fazer esse tal desse ritual, que ninguém sabe se foi essa coisa que falou pra ele fazer, porque ele já tava em contatos assim com essa coisa, tipo, de escutar ela, de ver, sabe? Ou se ele tirou da cabeça dele, viu em algum site, alguma coisa assim. Entrou na mata e morreu. Tem até o vídeo do velório dele no TikTok.
Caramba, esse caso foi no México?
Foi no México. E foi tipo 2021, Uija. 2022. Na hora que eu vi, eu fiz... Quê?
É, o Ouija é perigoso. É perigoso. É que eu vejo que, na verdade, esses jogos, todos os jogos Ouija de espíritos, você tem que estar com a cabeça boa.
Sim.
Quem tá com a cabeça boa em 2023 trabalhando com internet? Ninguém.
Ninguém. Ninguém.
Por isso que eu faço terapia. Gravo vídeo de manhã, terapia tarde. Gravo vídeo de manhã, terapia tarde. Mas, eu sempre digo que esses jogos têm que tomar um pouco de cuidado com a cabeça.
Sim.
Porque se você já vai... Eu lembro uma vez, eu nunca esqueço disso, eu fui numa escola dar uma palestra, olha lá. Eu levei o tabuleiro Ouija. E aí, como era uma palestra pra ensino médio ali, tinha alguns que já tinham 18 anos. Não, mas eu não fui pra jogar o Ouija. Eu fui pra falar do terror, do meu trabalho. Uhum. E aí, tinha uns lá que já tinham feito 18 anos, acho que uns 2 ou 3. Aí eu falei, vocês querem jogar? Aí o professor falou, olha que vocês já são maiores, vocês que respondem. Ele falou, quero jogar. E eu me lembro, juro pra você, eu tenho esse vídeo. Eu postei ele nos meus stories. Eu me lembro que a gente tava jogando com o pessoal e o professor jogou também. O tabuleiro começou a girar. O tabuleiro girou. Eu falei, não, gente, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu comecei a ficar doido. Tá girando. Eu me lembro que terminou, eles deram risada e tal. Aí depois um deles começou a me mandar mensagem, mas não era alguém que jogou, era um menino que tava vendo. Ele falou, pelo amor de Deus, eu tô vendo coisa na minha casa, eu tô mal, que não sei o quê. Meu amigo, tadinho, me ligou depois falou, o nome dele, do menino era Lucas. Que tem vários Lucas, não vai saber quem é. Ele tá passando mal, Daniel, fala pra ele que não tem nada, tal. Então, quer dizer, é aqui, ó.
É
cabeça.
É cabeça.
Sim. Falando em cabeça, antes da gente terminar... Olha o que eu trouxe aqui.
Ai, Jesus.
Sabe o que é isso?
Eu sei, amigo.
Sabe? É do filme Fale Comigo.
É uma mão embalsamada,
que estreou,
né?
Estreou no cinema. Você assistiu?
Assisti, amigo.
Assistiu, né? A gente assistiu. Assisti, junto, né?
Você gostou? Gostei muito, muito, muito. Pra mim, foi uma das melhores produções, assim. Não tão focado no terror da coisa.
Eu também não achei ele tão... Eu achei ele mais um... Não, é difícil falar. Porque é um drama, né?
Sim.
Ele é um drama.
Um drama.
Ele é um drama familiar.
É um drama familiar que engloba
elementos
sobrenatural.
De horror e terror,
Isso, isso. Mas assim, produção 10/10. Música, as músicas dele.
A trilha sonora
10/10. Tudo assim, perfeito.
O que eu achei muito legal desse filme é que pra você fazer o ritual da mãozinha, eu ganhei essa mãozinha, muito obrigado, viu, Diamond? Depois, daqui a pouco eu mostro a caixinha. E aí você faz o quê? Você tem que dar a mão pra... Tá dando pra ver, amiga? Você dá a mão pra essa mãozinha embalsamada, dá a mão pra mão. E aí você diz, fale comigo.
Fale comigo.
E aí, nesse momento, você já vê o espírito na tua frente.
Isso, você abre uma porta.
Rápido, né? Você abre uma porta.
Você abre a porta. Abre a sua visão.
Segura aí pra você ver. Segura a minha mãozinha.
Você abre a sua visão com o seu contato visual com os espíritos. E
você abre o portal, né?
Isso, e aí depois você tem que falar. Eu deixo você entrar.
Let you in.
E aí, quando eu deixo entrar...
Eles mandaram pra mim essa caixa, queria mostrar aqui.
Muito
obrigado,
legal.
Viu, Diamond? Tá, amei, eu acho que vale a pena mostrar. Ó, deixa eu ver se não vai cair nada aqui antes de eu abrir. Vai cair, claro que vai cair. Ó, e aí, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Eu vou mostrando aos poucos, senão vai cair tudo. Ó, eles mandaram essa caixa aqui pra mim, tá vendo? Bonitinha. Te pega pela mão e leva para o inferno. Todo escrito fale comigo e tudo mais. Aí você abre ela, né? Tem aqui uma portinhola que você mostra, ó. Tá vendo que bonitinho? Fale comigo e tal.
Que é da atriz.
E aí o que é legal é que eles mandaram, Vini, todo o kit pra gente fazer o ritual. Eles mandaram até um isqueiro aqui, ó. Quer ver, ó? Gostou? Ó. Mandaram até um isqueiro, que é o seguinte... você... Aí eles mandaram uma vela também, né? E aí, o que, que eles dizem no filme? Que você acende a vela. Vamos fazer o jogo, Vini? Vamos fazer o ritual pra gente terminar. Ó, a velinha tá acesa. Não pode vir com fogo de verdade, que pega fogo e tudo aqui. E aí, deixa eu colocar a caixinha aqui no chão. E aí, o que, que eles falavam? Que você acende uma vela, e aí você... Eles mandaram até no kit aqui, ó, um cronômetro. Deixa eu ligar aqui o cronômetro. Tá vendo aqui? E aí você apertar o cronômetro e você não pode deixar o espírito dentro de você por até 90 segundos. Isso. Né? E aí o que foi legal é que eles meio que criaram um ritual nesse filme, né? E aí é exatamente isso. Com a mãozinha, você dá a mão e você fala...
Fale comigo. Comigo.
Vamos fazer? Quer fazer?
Vamos aí.
Então, pega a mãozinha aí, coloca a vela. E vamos ver se você vê algo, vai. Eu vou ligar o cronômetro aqui. Já tá ligado. Pera aí, deixa eu ligar o cronômetro. Vamos ver se você faz. Isso não é uma publi, tá, gente? Não me pagaram pra fazer isso, mas mandaram o kit e eu tô querendo mostrar. Só que eu acho que você vai ter que deixar a mão meio alta, né, Anitta? Pra sim, mostrar? Dá pra aparecer. Aí, assim, dá pra ver?
Dá.
Então vai lá, pega aí.
Ai, Jesus.
Aparece a vela se eu fizer assim, ó?
Aparece, só que fica bem na frente da mão do...
Desapareceu. Agora apareceu, então vai. Eu vou estar com a vela aqui. Fale comigo, vai.
Fale comigo.
Tá vendo algo? Que cara feia, você olhou pra mim, né? Como se eu fosse um espírito.
Eu tô com uma sensação estranha.
Não é estranho?
Eu tô com uma sensação estranha.
Esse boneco mexeu!
Ai, Jesus! Gente! Eu não quero continuar.
Não quer continuar?
Eu não quero falar. Deixa eu ver. Eu não quero falar porque dá uma sensação estranha.
Dá, né?
E se eu falar...
Mas é isso que eu te falo, que quando a gente faz uns joguinhos assim, a gente tem uma sensação estranha, né?
Sim.
De espiritual. Vamos ver. Fale comigo. Quem é essa velha? Pode entrar. Pode entrar. Não, mas tô brincando. Mas é... Que foi isso? Quem gritou? Amiga, foi você?
Gente.
Amiga, pelo você ouviu esse grito?
Eu ouvi.
Foi você, amiga?
Eu tô de fone, gente. Eu tô aqui de fone.
Ah, pelo amor de Deus! Tem alguma coisa aqui!
Meu Deus!
Mano, alguém falou. Você ouviu um oi?
Eu ouvi.
Mano, vocês estão zoando. Apaga a vela!
Gente!
Apaga, não apaga a luz, não. Vou apagar a vela. Chega!
Chega! Pelo amor
de Deus! Gente, ouviu?
Ouvi, amigo, eu ouvi.
É a caixa,
foi
não,
de novo.
Gente.
É a caixa. Ela tá falando oi pra você abrir a caixa?
Não, gente, não é a caixinha. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Eu apaguei a vela.
Tá saindo daí o barulho?
Não, não tá. Tá desligando.
Daquela. Que tá falando oi. Na grandona.
Dessa?
É. Essa não, né?
Credo, gente. Credo. Vamos encerrar o podcast que agora ficou pesado. Bom, esse filme é o Fale Comigo. É muito bom, ele é um filme de terror mais pra adulto, né? Porque ele tem um drama familiar, igual eu disse ali.
Sim.
Eu falei que ele se considera drama, mas eu acho que ele é um terror e horror, sim,
sim,
né? Mas ele
tem
um drama familiar ali muito
ele
grande.
Ele te traz um envolvimento sentimental, além daquela coisa, não é um terror trash. Ele te traz um envolvimento sentimental também. É muito legal isso.
Boa,
eu
boa.
Gosto.
Eu gostei muito, vale a pena. E Diamond, obrigado pela mãozinha. E aqui já tá escrito até o nome. Até escrevi meu nome aqui, não sei se dá pra ver. Depois eu quero que o Vini escreva o nome dele.
Eu vou escrever.
Aqui, na mãozinha. Vinda, Ilha! Obrigado por ter vindo ao LendaCast.
Eu que agradeço, amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E como eu te falei, as portas estão abertas. Quando você quiser, me traga de volta. Porque, gente, eu amo um podcast. Eu amo estar aqui me comunicando com as pessoas e com vocês também.
Pro pessoal te encontrar em todas as redes.
Só pesquisar Vinícius da Ilha, que já me acha. Eu sou sempre o primeiro. Estou verificado em todas as redes, então...
Oh, muito bem. Vini da Ilha aqui no LendaCast. Anitta, obrigado. Você jura que você não gritou?
Eu juro que eu não gritei.
Gente, pelo amor.
E nem falei oi.
E nem, é, então, eu, a gente ouviu um oi por aqui, gente. A gente tá vendo? Vai, acende vela que eles vêm. Cortes desse episódio do LendaCast com o Vini da Ilha você encontra nas nossas redes sociais, Dampires Lenda, e também no Spotify, se você procurar por LendaCast, pra você que tá assistindo pelo YouTube. Lembrando que nós estamos com a camiseta igual, né, Vini?
Sim.
O Vini com o Ouija, a camiseta preta de Ouija, e eu com a camiseta branca de Ouija. Patrocinado pelo Muita Brisa, porque Muita eles brisa. Que nos deram essa camiseta que o meu farol fica aceso.
Deram várias camisetas, eu várias. Amei.
Várias, e vamos usar várias aqui. Valeu, Vini, valeu, Anitta, e obrigado a você que tá aí. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Me siga nas redes sociais, @dampireslenda, de novo, pra você não esquecer. E até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Fale comigo. Tchau!